uma ameaça hoje de falta de oxigênio, mas graças a Deus acabou de chegar o oxigênio no hospital, né? E a gente já traz aqui o prefeito falando para a população dessa situação. Eu estava conversando antes, num flash que eu dei para a rádio, que tinha muita gente na rua hoje, mesmo com tudo fechado, né? E o povo estava na rua. E o prefeito vai falar nisso também. Boa noite, prefeito.
Boa noite, Sandro Bezerra, a todos os ouvintes da Rádio Xangrande FM, né, a toda a equipe, a toda a população xangrandense. Agradecer a Deus por mais esse momento, por mais um dia de vida. Realmente, Sandro, a situação está difícil, né? Existem vários municípios em todo o estado de Pernambuco que já entrou em colapso, que faltou oxigênio. Os próprios fornecedores de oxigênio, pela demanda que está tendo aqui no nosso estado, não tem condição de suprir a necessidade, não apenas de Xangrande, mas de todas as cidades do estado de Pernambuco. O governador fez um pronunciamento ontem ainda, dizendo que conseguiu, né, um quantitativo de oxigênio e que iria buscar, tentar dar suporte às cidades que faltasse oxigênio. Mas o que está acontecendo de ontem à noite até esse momento, né, durante essas últimas 24 horas, podemos dizer, aumentou numa demanda tão grande que mesmo a quantidade que o governador, que o governo do estado arrumou, ela não está sendo suficiente para manter os hospitais de campanha do estado e também disponibilizar quantidades de oxigênio para os municípios que estão com dificuldade. Então, nós estamos muito preocupados, né? Não existe mágica, não tem como acabar com essa pandemia do dia para a noite, né? Não tem como uma atitude apenas acabar com a pandemia. Eu sempre digo que algumas pessoas dizem, não, esse decreto não acaba com a pandemia. De fato, um decreto, uma restrição não acaba com a pandemia, mas se nós respeitarmos os decretos, as orientações sanitárias, se o comerciante fizer a parte dele, se o prefeito fizer a parte dele, se cada cidadão xangrandense fizer a sua parte de usar máscaras, de só sair de casa se tiver realmente a necessidade, de evitar aglomerações, de evitar festas, encontros com pessoas, de só buscar ir no hospital quando realmente tiver a real necessidade, de chegar quando for para o supermercado, que todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que fazer a sua feira. Mas quando for para a feira, não precisa ir a família toda. Que pegue uma pessoa, né, ou o chefe da casa, ou a dona da casa, né, faça uma relaçãozinha e vá ela sozinha, ou ele sozinho, faz a feira, respeitando o distanciamento. A comida também não vai correr das prateleiras. Às vezes a gente recebe muita reclamação dos supermercados, dos proprietários do supermercado. Muitas denúncias dizendo o supermercado está lotado. Mas a população também tem que entender, se tem um ambiente que está lotado, eu só entro se eu quiser. Então, se a população também, né, respeitar, quando vê que o supermercado tem uma quantidade de pessoas dentro, esperar na calçada, na fila, com distanciamento, nas lotéricas, fica um em cima do outro. E nesse momento agora, né, está uma preocupação muito grande na questão de oxigênio. Hoje tivemos duas transferências. Uma pessoa entubada, que saiu daqui para um UTI, e o outro que foi transferido para o UTI, de 10 que nós tínhamos. E o que acontece? Nesse momento que tiveram de fazer essas duas transferências, nós hoje, aqui na região, o único hospital que tem, uma cidade do Porto Nossa, que tem dois médicos, é Xangrande. Nós somos, outros municípios não têm. Então, nós somos a única cidade do nosso Porto que tem dois médicos de domingo a domingo. Mas quando teve que sair na transferência, um entubado e o outro, saturando muito baixo, né, com risco de vida, os dois médicos saíram. Então, naquele momento, o hospital ficou desacobertado. Então, eu quero fazer esse apelo, né, a toda a população xangrandense, a cada pessoa na sua atividade, na sua área. Né? Uma preocupação muito grande que eu tenho é essa cultura que nós temos nordestina, pernambucana da nossa região, que é a cultura do São João, do festejo junino. Então estamos aí, né, a partir de terça-feira, já é 1 de junho, entra um mês junino, onde culturalmente, né, tem festas, tem um pé de serra, né, tem um público flutuante, tem pessoas que vêm de Recife, de outras cidades, para chacras, para sítios, para os condomínios. A própria população local se junta famílias para contratar um pé de serra e fazer uma festinha. E a nossa preocupação, imagine essa onda, com essa falta de oxigênio, com falta de profissionais, os profissionais chegando na fadiga e você ainda vem isso pela frente. Então, queridos amigos xangrandenses, vamos aí primeiramente pedir a graça de Deus e a misericórdia dele, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gestão pública, o prefeito, colocar 2 médicos, colocar 2 enfermeiras, ter técnico de enfermagem, ter oxigênio, ter medicamento, colocar 2 ambulâncias SAMU, que nenhum outro município do nosso porte aqui tem, só Xangrande, fazer tudo isso, botar uma fiscalização na rua, como pessoal que eu quero agradecer à Polícia Militar, né, na pessoa do tenente Gracindo, que tem dado o nosso apoio, né, tem dado esse apoio à nossa vigilância. Né, então não adianta fazer tudo isso e a população não fazer sua parte. Então é importante, a gente passa pelas ruas, vê pessoas nas calçadas conversando, vê pessoas na praça, né, e só sabe muitas vezes, né, a gravidade de uma doença dessa, a pessoa, que Deus nos livre, quando perde uma pessoa querida. Aí a pessoa sente na pele, de meu Deus do céu, perdi fulano. Essa semana estava conversando com a minha esposa e dizendo a ela, isso é uma coisa devastadora. Ela, perdemos aí a Edivânia, né, que trabalhava conosco lá no CRAS, né, aqui que trabalhava junto conosco, uma pessoa querida nossa, né, perdemos por Covid. E a gente falava de Leonildo Porquinho, que gostava, de tantas e tantas pessoas já amigas que perdemos aqui na nossa cidade. Mais de 20 pessoas, fora aqueles que não foram contabilizados, que podem ter morrido contaminado pelo Covid, mas não conseguiram identificar. Então esse momento é um momento muito crítico. E não tem prefeito no mundo, não tem comerciante no mundo, mesmo ele, o comerciante, vamos fechar, vamos respeitar. Não tem ninguém que sozinho vença essa guerra. Só podemos vencer se o prefeito fizer a parte dele, se o comerciante fizer a parte dele e se toda a população, cada um no seu setor, cada um na sua casa, na sua atividade econômica que viva, seja mototaxista, seja transporte alternativo, onde eu quero agradecer ao presidente da cooperativa do transporte alternativo, Josildo, que eu expliquei a ele, que foi a atividade, talvez, econômica que pagou o preço mais caro o ano passado. O pessoal de vans passaram 5 meses sem rodar, que era um decreto no estado de Pernambuco. Então ele não tinha como rodar em canto nenhum, não era rodar de Xangrande para Gravatá ou de Xangrande para Maragi, não. Ele não podia rodar para canto nenhum, que estava proibido, e passaram 5 meses parado. E eu expliquei a necessidade desse decreto até o dia 6 de junho de diminuir da van de 20 lugares, carregar só 16 pessoas, e da van de 16 lugares, carregar só 12 pessoas. E eles entenderam. Quero agradecer aos donos das escolas particulares. Fizemos uma reunião e todos eles disseram, Diogo, não é para salvar vidas, pode suspender as aulas presenciais. A gente sabe a dificuldade deles, que quando para, a dificuldade é o pai e a mãe que está lá, muitas vezes para de pagar a escola, e isso, né, causa um prejuízo financeiro. Então quero agradecer aos comerciantes que estão cumprindo rigorosamente o decreto. Importante aos donos de restaurantes e bares, é importante, né? Mas o que nós não podemos, né, aceitar é uma situação de algumas pessoas quererem, né, ter uma ganância tão grande de querer descumprir um decreto para ganhar às vezes R$ 10, R$ 50 a mais e arriscar a vida das pessoas, da população. Então, o que é que a população até veja isso. Vê, assim, as pessoas que estão sendo corretas, as pessoas que estão cumprindo, as pessoas que têm preocupação pela vida do próximo. Então, só tenho que agradecer. Graças a Deus, Sandro, hoje estávamos aí, né, acabando o oxigênio. Acabou de chegar mais 12 cilindros agora. E para você ver como o consumo está alto, que esses 12 cilindros só dá para chegar até a parte da manhã, só até amanhã de manhã. Não tem como passar nem um dia todo de amanhã. Então já estamos correndo atrás de mais cilindro, aí todo dia está existindo essa luta, não só de Xangrande, mas de todos os municípios, de todas as cidades. Às vezes tem companheiros das cidades vizinhas que ligam, Diogo, tem como arrumar oxigênio emprestado e a gente não tem, que aquele negócio está faltando em todo canto. Então é importante cair a ficha na cabeça de todas as pessoas, para que não aconteça um colapso de uma forma geral, né, e a gente possa perder mais do que perdemos até esse momento. Então eu agradeço esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no município, de informação, né, de esclarecimento, de convencimento das pessoas, né, e que todos nós, primeiramente com a graça de Deus, que todos nós possamos, né, contribuir, lutar para a gente passar por isso. Toda a equipe da saúde aí fazendo o seu papel, o seu trabalho. E para concluir, Sandro, eu queria até dizer um fato que aconteceu no início dessa semana. Ligaram para mim dizendo: Diogo, eu estou aqui no hospital faz 1h20. Tem 8 pessoas e não foi atendida. Aí na hora, Renato, que é diretor do hospital, eu liguei para ele, ele disse: eu estou aqui subindo a ladeira de rato, da oficina de rato, que é a ladeira da garagem. 5 minutos eu estou lá, Diogo. Era 8h. Aí eu disse: Renato, olha lá a ficha do pessoal para ver se faz esse tempo todinho, até para a gente cobrar. Será que o médico estava lá dormindo? Será que os dois estavam batendo papo e as pessoas passando 1h20 para ser atendida? E quando Renato, uns 30 minutos depois, ligou para mim e disse: Diogo, eu cheguei lá, de fato, fazia 1h20 que o pessoal estava sem ser atendido. Agora estavam os dois médicos lá, um na sala de isolamento, com duas pessoas passando mal, outro na sala vermelha, e os dois médicos, até aquele momento, não tinha nem jantado ainda. Então, existe uma saturação hoje de atendimento na rede pública de saúde. Então, isso pode, esse colapso, não é só do Covid, ele começa a mexer com tudo. Feito, eu falei anteriormente, saem os dois médicos numa transferência, chega uma pessoa infartando, que não tem nada a ver com o Covid, a pessoa morre, porque não tem médico. Então, é uma coisa crítica, crônica, à beira de um colapso. Então temos que lutar. Aí às vezes as pessoas falam também da questão econômica. Veja, se agravar mais ainda, eu não tenho dúvida que vai vir restrições maiores de decreto do Estado de Pernambuco. Então a própria pessoa que fica, não, porque se fechar não vale a pena. Mas se a gente não fizer a parte, tiver cuidado de ficar com máscara, essas coisas, pode vir um decreto maior e prejudicar mais ainda a questão econômica, que estamos à beira de um colapso econômico também, da crise, de desemprego, de comerciantes que estão nas últimas segurando seu negócio. Ou eu tenho dito ao pessoal, eu sou comerciante, eu sei, que hoje um comerciante que está com o seu negócio aberto, né, só tenho que agradecer a Deus. Mas assim, são famílias que estão empregadas, ele tem responsabilidade nos seus funcionários. Então tem tudo isso. É um efeito cascata, mas para a gente minimizar o prejuízo econômico, o desemprego, a perca de vidas, para tudo isso só existe um único caminho, é cada um fazer o seu papel, sua parte, e podemos minimizar esse prejuízo e essa onda do Covid, porque se continuar nesse crescimento, que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente não sabe onde vai parar.
Então, ok, obrigado, prefeito, aí pelas palavras, né? Realmente...